ouvintes da Rádio Buritis FM 88.5. Quero convidar o padre João César para fazer a oração para nós, por favor.
Uma boa noite a todos. Boa noite, amados irmãos, amados vereadores aqui presentes, que nos acompanham pela rádio. Antes mesmo de darmos início, quero rezar uma passagem bíblica que, no dia da posse, nós até rezamos, para a gente poder dar essa bênção. Está no Evangelho de São João. Quando Pilatos ouviu essas palavras, ficou ainda mais perturbado. Tomando a entrar no pretório, disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe dava resposta. Disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Não sabes que eu tenho o poder de te libertar e poder para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Daí em diante, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam: se o soltas, não és amigo de César. Então, irmãos e irmãs, por que rezamos esta passagem? Vocês do executivo têm essa autoridade que foi dada do alto. Aqueles que confiaram vocês, aqueles que votaram em vocês, esperam uma resposta de vocês. A autoridade é dada de Deus. Vocês estão aqui porque o homem colocou, votou em vocês. Mas a autoridade que vocês recebem, ela vem de Deus. Então, por isso eu peço, diante deste momento, né, que vocês tenham essa certeza de que a renovação é necessária, a renovação do executivo é necessária. Peço a Deus, por cada um de vocês, para que olhem para as questões de segurança pública, de educação, olhem para este povo sofrido de Buritis, cuidem da dimensão social, política e econômica da nossa cidade. Que Deus abençoe a vocês para que façam um bom trabalho. Pensem sempre nos mais pobres, nos mais necessitados, e deixem uma observação: cuidado com os interesses pessoais, cuidado. Não quebrem jamais a aliança que vocês fizeram com o povo que confiou em vocês. Não quebrem a aliança que os seus eleitores fizeram com vocês. Sejam fiéis. Por isso, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Quero agradecer o padre por ter aceito o nosso convite. Obrigado, padre João César. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas. Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, visando reduzir o tempo de exposição entre os vereadores, dispensamos a leitura da ata da 15ª reunião e informo que a ata foi encaminhada para todos os edis e será considerada aprovada após a anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 14 de 2021, do gabinete do presidente Flávio Galvão. Solicita ao vereador Kleber Canoa, da Câmara de Unaí, Minas Gerais, para que, em regime de cooperação, fiscalize as atuais instalações físicas da clínica Deronville Unidade Nefrológica, que atende pacientes de hemodiálise do município de Buritis. A solicitação busca apurar queixas feitas por pacientes devido às condições de salubridade do referido local. Correspondências recebidas. Ofício número 69 de 2021, do gabinete do vereador Kleber Canoa, Unaí, Minas Gerais, solicitando ao prefeito de Unaí, Minas Gerais, para que fiscalize a clínica Deronville Unidade Nefrológica, considerando o estado de má conservação das instalações da referida unidade. A solicitação objetiva atender pedidos de pacientes que buscam um melhor atendimento através de um ambiente adequado que lhes proporcione melhor qualidade e segurança sanitária. Ofício número 136 de 2021, do gabinete do deputado estadual Zé Guilherme, comunicando sobre a indicação de uma emenda parlamentar para 2021 no valor de R$ 80 mil para o município de Buritis, a pedido do vereador Flávio Galvão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilvinha Prisco.
Apresentar projeto de lei complementar número 04 de 2021, de autoria do Executivo Municipal de Buritis, que concede descontos especiais no IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, do exercício de 2021, em virtude da pandemia, para imóveis residenciais e comerciais e da outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Professor Branquinho.
Quero, nessa noite, apresentar a indicação número 33 de 2021, que sugere ao Executivo Municipal que construa vestiários masculino e feminino na quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro do Passa Três. No momento oportuno, estaremos fazendo a defesa dessa indicação. Mas muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Também gostaria de apresentar uma indicação número 037/2021, que sugere ao Executivo Municipal que seja providenciado o recapeamento da pista de caminhada e ciclismo, localizada ali na Avenida Central, iniciando-se do bairro Canaã até o bairro Jardim. No momento oportuno, apresentarei a justificativa da matéria. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Gostaria de apresentar a indicação número 28/2021, que sugere ao governo municipal que promova a mudança de local de quebra-mola situado na rua Ouro Preto, esquina com Amazonas, e o recoloque mais próximo à Avenida Pedro Valadares Veciani. Também gostaria de apresentar indicação que que sugere ao Executivo Municipal que promova o retorno dos programas sociais Academia da Saúde e NASF no município de Buritis, visando proporcionar aos cidadãos maior qualidade de vida e saúde através da prática regular de atividade física. Também gostaria de apresentar a terceira indicação de hoje, que sugere ao Executivo Municipal que autorize a realização de curso pós-Covid-19 para os profissionais fisioterapeutas do município de Buritis, visando capacitá-los na recuperação de pacientes que apresentarem sequelas de infecção pelo coronavírus. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Representar aqui um requerimento número 013-2021, que requer cópia do procedimento de dispensa, contrato e aditivo relativo à locação do imóvel que se situa à sede do Conselho Tutelar. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos. Lembrando aos colegas que hoje nós estamos voltando com o tempo de liderança. Seguimos para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda aditiva número 01-2021 ao projeto de lei número 10-2021, acrescenta dispositivo no artigo 3º do projeto de lei número 10-2021, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da emenda.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Na verdade, eu costumo dizer o seguinte: aquilo que é bom, nós temos que parabenizar, nós temos que reconhecer, né? E esse vereador aqui, eu já disse várias vezes, não sou oposição a qualquer custo. Na verdade, eu sou situação do povo. Sou a favor do povo que me colocou aqui, que me reconduziu a essa cadeira pela terceira vez, de forma consecutiva. Então, esse projeto, que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, ele é um projeto extremamente bacana, um projeto extremamente importante para o município de Buritis. O vereador Branquinho reconhece essa importância, nós admitimos isso. Eu sou totalmente favorável a esse projeto, só que nós colocamos uma emenda, na verdade, é para ter uma garantia de que esse recurso ele vai ser empregado da forma devida, na forma correta. É tanto que, a gente vai comentar um pouquinho da emenda em si, depois comento sobre o projeto, mas eu quero dizer o seguinte: eu sou totalmente favorável, é tanto que eu disse que se for possível, vereador Endurães, eu pago aí por ano em torno de 10 mil, 11 mil reais de imposto de renda, vem pagando assim nos anos anteriores. Então, esse projeto vai falar o seguinte, que vai permitir às pessoas físicas e jurídicas, de certa forma, parte desse imposto ser devolvido para esse fundo, né? De proteção à questão do idoso. Então, sou totalmente favorável a isso. E sou totalmente favorável também devolver, ou sei lá, repassar essa parte que eu pago aí de imposto de renda para esse fundo. Só que eu também sou totalmente favorável, logicamente, essa emenda que eu propus aqui é o seguinte, porque essa é uma emenda que vai fazer o seguinte, ó, no parágrafo 3º, é vedado o pagamento de servidores ou empregados públicos federais, estaduais, distritais ou municipais com recursos provenientes do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Então, nós vamos colocar uma vedação, uma proibição, melhor dizendo, né, para que esse dinheiro seja destinado exatamente para a pessoa idosa, né, para que esse dinheiro não seja utilizado de uma outra forma, né, que não seja aquela que é inerente a esse projeto em si. Então, essa é a nossa preocupação. Por isso que essa emenda, ela acrescenta ao dispositivo, no artigo 3º, do projeto de lei número 10 de 2021, acrescenta-se o parágrafo 3º, o artigo 3º, essa mudança, essa proibição, melhor dizendo. Estou usando a palavra, talvez estou criando uma outra palavra. Então, acrescenta essa proibição de que esse recurso ele só vai poder ser utilizado para os fins que realmente está dizendo o projeto. Não sei se ficou bem claro. Aí, se tiver alguma dúvida, pode solicitar o advogado ou assessor jurídico da casa para estar explicando. Mas, então, a emenda de minha autoria é nesse sentido. É para que, resumindo, quero pegar esse dinheiro para pagar uma outra coisa que não tem nada a ver com a questão dos idosos. Ou seja, ou talvez pegar o recurso e cumprir aquilo que já é obrigação da prefeitura. Então, nós não concordamos com isso. Então, esse é um dinheiro que tem que ser utilizado exatamente para esse fim aqui. Inclusive, eu quero fazer repassar parte do meu imposto de renda para essa finalidade, mas eu quero repassar com essa garantia. Do contrário, eu não repassarei nada. Porque se gerar dúvida, não tiver essa garantia, para mim, não é confiável, eu não concordo. Agora, se tiver essa garantia, pode repassar até os 10 mil, 8 mil, o que for do meu imposto de renda que eu pago, eu devolvo exatamente para essa questão do fundo aí de proteção ao idoso. Pois não, vereador Wendel.
Só uma parte, vereador. Você falando do repasse, aquela hora a gente, na reunião das comissões, a gente teve esse debate aí, parece que tinha falado que talvez não seria permitido ou é permitido a gente fazer, porque se fazer eu também faço jus às palavras do senhor, também quero destinar parte dessa renda que a gente tem da devolução do imposto de renda justamente para esse fundo, com essas garantias que o senhor está propondo aí para nós.
No meu entendimento, eu acho que não há proibição, tanto para pessoa jurídica como para pessoa física, né? Agora, assim, a porcentagem que pode ser repassada, eu realmente não tenho esse conhecimento. Estou dizendo que essa emenda é para garantir que esse recurso tenha a destinação correta. Mas muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Antes de colocar a emenda em votação, eu pedi o jurídico doutor Fábio para dar uma explanada sobre o assunto, sobre a emenda.
Tá. Boa noite a todos. Bom, no intuito de deixar de forma clara e didática o espírito desse projeto de lei que chegou a esta casa, ele diz o seguinte: em nosso município de Buritis, nós já temos criado há vários anos o Conselho Municipal de Proteção à Pessoa Idosa. E, agora, atualmente, com a vinda desse projeto de lei, está sendo instituído, junto com o Conselho Municipal, o Fundo Municipal de Proteção à Pessoa Idosa. Para que serve esse fundo e esse conselho? O Conselho Municipal, ele tem um caráter de gestão administrativa, na qual ele visa trabalhar e criar políticas públicas visando a proteção, visando a melhor qualidade de vida para todos os idosos de nosso município. Qual a importância da instituição desse fundo municipal? O fundo municipal, a partir de sua aprovação, ele será a gestão financeira. Ou seja, o município, através desse fundo e do Conselho Municipal, terá a possibilidade de arrecadar recursos financeiros provenientes de doações. Doações estas feitas por pessoas físicas ou pessoas jurídicas. De que forma? As pessoas físicas, ao fazerem o seu imposto de renda retido na fonte, a sua declaração de imposto de renda, lhes será permitido doar parte em prol do Fundo Municipal de Proteção à Pessoa Idosa. Assim também como as empresas, as pessoas jurídicas também poderão fazer o abatimento de parte do seu imposto de renda para o Fundo Municipal. Isso será de extrema valia para o nosso município, porque está sendo criada, nesse momento aqui, uma nova fonte de receita. E essa fonte de receita, assim como bem colocada a emenda do vereador Branquinho, ela tem uma dotação financeira específica, ou seja, toda essa arrecadação que vier a entrar nos cofres públicos provenientes das doações de pessoas físicas ou jurídicas, né, oriundas do imposto de renda, elas só poderão ser utilizadas para políticas públicas em favor do idoso. Então, traduzindo a emenda do vereador Branquinho, quer dizer que o município não pode utilizar esse recurso que estará futuramente alocado nos cofres da Secretaria de Ação Social, do Fundo Municipal do Idoso, para, por exemplo, efetuar o pagamento de folha de pessoal, ou seja, pagar servidores. É expressamente proibido através dessa emenda. Então, resumidamente, o espírito dessa emenda é fazer com que o Executivo Municipal use tão somente o recurso para políticas públicas do idoso. E após a aprovação desta lei, né, teremos aí esta fonte de arrecadação em prol de todos os idosos. No mais, era isso. Obrigado.
Obrigado, doutor Fábio.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Quanto a esse projeto, né, da criação, né, do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, como o doutor Fábio é de autoria do Executivo, né, uma vez que algumas pessoas, alguns empresários, chegou a me procurar dizendo que, tendo conhecimento, né, da lei, que possa as pessoas, na hora exata que vai fazer a sua declaração, não tem como ser antes e nem depois, tem que ser no momento exato. Então é bom que prestem atenção. Algumas pessoas tentou direcionar aquela porcentagem que pode, né, tanto pode para o ECA, né, para o Conselho, né, da Criança ou Adolescente, como pode para o idoso. Ao transmitir, e o valor também é 3%, ao transmitir, né, esse cidadão que quis, quando ele jogou para o ECA, transmitiu ok, no momento, lá junto com seu contador, os 3% para, né, o ECA. Quando foi mandar para o fundo do idoso, né, não teve como. Aí ele procurou, né, o contador, e essa pessoa me procurou, nós fomos ao abrigo, o abrigo não soube informar, sabia que o conselho, né, já existia, mas o fundo não. Aí fomos, né, até a secretária, né, do Serviço Social, e ela realmente disse que não tinha, né, e que era muito importante, principalmente esse ano, que na oportunidade que nós estamos aí, que foi prorrogado, né, para fazer a declaração do imposto de renda. Aí, vendo da importância, né, da necessidade, uma vez que nós, quem, né, tem retido e que vai realmente pagar, é 3%, tanto para o fundo, para o ECA, como para o idoso, nós solicitamos ao Executivo Municipal, através de um ofício, né, pedindo para que ele mandasse esse projeto. O projeto é discricionário do Executivo, né, que o Legislativo não pode criar, e ele mandou. E, então, assim, é muito importante, né, que todas as pessoas entendam. Ele vai ser aprovado aqui pela Câmara, né, depois ele vai ser sancionado pelo prefeito, né, dentro de 15 dias aí o prefeito vai sancionar, vai tornar a lei. Aí sim, todos os interessados, pessoa jurídica, pessoa física, no momento de fazer a sua declaração, juntamente com seu contador, ou talvez até mesmo sozinho, né, porque muitas pessoas já fazem a sua declaração individual no computador, possa lembrar de dar, né, essa contribuição, que ela é de grande valia, porque aqui mesmo no Conselho, eu estava lendo aqui a lei, um pedacinho aqui, a lei número 778, de 1998, o Conselho foi criado lá em 1998. Aqui fala, né, a política municipal do idoso tem por objetivo promover condições que assegurem ampara a pessoa idosa no que respeite a sua dignidade e o seu bem-estar. Então, todos nós, com certeza, né, podemos, né, temos que querer e fazer esse grande repasse de 3%, tanto ao ECA, né, como agora o fundo, né, do Conselho, ao fundo do Estatuto do Idoso aqui, que está criando aqui nesse momento. São duas votações?
É da emenda e, em seguida, o projeto em si.
Uhum. Então, é isso que eu quero aqui também, parabenizar, né, o Executivo, né, por mais essa iniciativa também, por mais essa presteza que ele tem em ajudar, né, e amparar, né, o povo, né, os munícipes do nosso município. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Vou colocar a emenda em votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Zanã.
Boa noite a todos. Esse tema é realmente muito importante e nós estamos falando aqui da declaração de imposto de renda que foi prorrogada e vence agora, né? Pode ser entregue até o dia 31 de maio. Mas além dessa destinação agora do imposto de renda devido, é 1% para pessoas jurídicas e 6% para pessoas físicas, que pode ser destinado para os fundos, tanto o fundo do idoso quanto o fundo da infância. Mas o contribuinte, ele também, aquele contribuinte que vai pagar imposto de renda, que ele já sabe que é devido o imposto de renda dele, ele pode destinar durante todo o ano uma renda para o fundo, diretamente para o fundo. Ele vai fazer um depósito, né, na conta do fundo específica, né, e no final do ano ele vai receber um recibo do fundo, como aquela pessoa contribuiu, como aquela pessoa doou. E quando for fazer a declaração de imposto de renda, essa pessoa vai poder deduzir do seu imposto devido, né, na sua declaração de renda, deduzir aquele valor em que foi doado. Então, assim, agora, de antemão, a princípio, nós estamos focando realmente no, nas declarações, no, nos impostos de renda que estão aí para serem entregues, mas, a partir disso, a pessoa pode doar durante todo o ano. Todas aquelas pessoas que queiram contribuir, que sabem que vai gerar um imposto de renda no final, na hora do ajuste, eles poderão fazer essa contribuição, né, diretamente na conta do fundo, contabilizada, recibo, para que seja dedutível da sua declaração de imposto de renda anual. Realmente é um tema muito importante, como os vereadores que já nos antecederam frisaram, é algo que proporciona uma melhor qualidade de vida tanto para os idosos quanto para os jovens e adolescentes, né? Então, cabe a nós também ajudar a divulgar a Câmara, senhor presidente, como instituição, divulgar essas possibilidades para que as pessoas que vão já pagar, como disse o vereador Branquinho, já que vai pagar imposto, não sabe exatamente para onde vai ser. Aqui a gente sabe e fica mais fácil da gente fiscalizar onde será aplicado esse recurso. Né? Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar em emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 10/2021, institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo. Eu não vou colocar, se os colegas concordarem, não vou colocar em discussão novamente, que acabou de ser discutido. Vou colocar o projeto em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação do requerimento número 12/2021, requer as informações sobre cumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo município de Buritis, nos termos da que menciona, de autoria do vereador Faguinho. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis e um contrário. Única discussão e votação da indicação número 08/2021, sugere ao Governo Municipal, através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Secretaria de Obras, que possa realizar a reabilitação ambiental no lixão de Buritis, coleta seletiva, e faça do local uma usina de reciclagem, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Dizer que há vários motivos que nos motivou a apresentar tal indicação. Entre eles, os impactos ambientais causados no local. É notório por todos os vereadores e toda a população buritizense a condição atual do lixão da nossa cidade, bem como do lixão nas proximidades do cemitério novo. Os impactos ambientais causados naqueles locais são inúmeros, como a contaminação do solo por esse chorume, contaminação das águas subterrâneas, mau cheiro e até mesmo o aumento do número de incêndios que são causados pelos gases geradores a partir da decomposição de resíduos que são depositados lá. As condições do lixão causam também impactos sociais. Nós temos muitas pessoas que frequentam e trabalham naquele local para fazer a catação de materiais recicláveis que foram descartados no local e correm sérios riscos de se ferirem com algum objeto que foi descartado de forma irregular. Além, claro, da contaminação por estarem expostos a esses agentes causadores de doença. Por isso, nós apresentamos a indicação e pedimos que essa área seja revitalizada com um plano bem elaborado, pois é necessário um planejamento. Ressalto a sugestão e necessidade da criação também de uma usina de reciclagem municipal no local, que, além de reestruturar essa área, poderá gerar emprego e renda para o nosso município. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 26/2021. Sugere ao Executivo que seja providenciada a reforma da instalação do canil municipal, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora professora Cibele.
Senhor presidente e nobres colegas vereadores, eu acredito que esta é uma questão de grande pertinência para o nosso município, sendo inclusive questão de saúde pública. O número de cães e gatos em situação de abandono deve ser analisado. A cidade está crescendo e, junto com a população, cresce também o abandono, infelizmente. Consecutivamente, aumentam as doenças causadas por zoonoses, que são doenças que passam para o ser humano. A cidade não tem controle de natalidade dos animais e o canil municipal com estrutura muito antiga e precária. A cidade está crescendo porque animal na rua, gente, é questão de saúde pública. O processo de reforma é um pequeno passo. Em várias cidades, a causa animal é bem vista. O Naí mesmo é um exemplo. Favorecendo assim também os seres humanos. Nossa cidade hoje tem média de 50 animais abandonados por bairros. E com esta reforma, será um grande passo futuro para a nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão em votação, número 31, sugere, 2021, sugere ao Executivo a criação de uma unidade móvel para testagem rápida e tratamento da Covid-19, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Na reunião da semana passada, eu abordei essa questão. O vereador, na verdade, ele vive de ouvir, né, as boas ideias, as coisas que dão certo no Brasil afora, e ouvir também os anseios da população. Essa é a razão, na verdade, a gente ouvir os anseios da população e procurar transformar isso em pedidos, né, em cobranças, em reivindicações. Pelo menos é o que eu entendo, né? Nós estamos numa democracia representativa e eu estou aqui para representar os 599 votos de confiança e representar aqueles também que não confiaram em mim, que não votaram. A todos os eleitores, a todos os cidadãos de Buritias como um todo, tanto do meio rural quanto da cidade de Buritias. Então, essa indicação, se eu pudesse colocar um projeto de lei, eu costumo dizer aqui que os vereadores são muito limitados, porque tudo que onere o município, que vai gerar gasto para o município, você não pode propor, né? Nós podemos propor indicação, que é uma sugestão, uma mera sugestão, né? E nós transformamos essa indicação em forma de cobrança, em forma de reivindicação. Então, eu sugeri ao Executivo a criação de uma unidade móvel para testagem rápida e tratamento imediato contra a Covid-19 em Buritias. Nós temos uma população hoje, assim, o dado exato a gente não sabe, porque todo morre e nasce também, né? Quando se fala em questão de estimativa populacional, você nunca pode falar que é preciso. O Brasil tem 210 milhões, tem aproximadamente. A Buritis tem 25 mil pessoas, tem aproximadamente 25 mil ou mais de 25 mil pessoas, porque nasce e morre também, você não tem esse controle instantâneo, imediato, né? Então, essa indicação, na verdade, ela sugere ao governo executivo a criação de uma unidade móvel de testagem rápida e tratamento imediato em Buritis. O que é isso? Pegar um desses carros que a prefeitura tem por aí, um micro-ônibus, uma van, alguma coisa nesse sentido, colocar um adesivo no carro, adesivar esse veículo com esses dizeres aí, unidade móvel de testagem rápida e tratamento imediato, para testar a população de Buritis. Nós só vamos ter um diagnóstico verdadeiro aqui de Buritis, nessa questão da pandemia, quando a população for testada, né? Nós sabemos, mas isso aí é impossível. Não é impossível coisa nenhuma, que cidades grandes fizeram isso. Por que que Buritis, cidade pequenina, não pode fazer, né? O que é grande é o recurso que entra nos cofres da Prefeitura de Buritis, que nós sabemos que é mais de 85 milhões que entra. Entra todo mês? Claro que não, né? Isso é óbvio que não, mas entra. Agora, o que é grande também é o que entrou, os 4 milhões, 81 mil, R$429,81 de combate à pandemia. Isso é grande. Agora, comprar o teste rápido, que se não pode comprar, agora vai comprar quando? Quando acabar a pandemia? Porque a pandemia começou lá no ano passado e vem se estendendo e nem sabe quando vai terminar. Então nós estamos aqui hoje para sugerir. Ah, é o vereador Branquinho que está sugerindo, nós não vamos atender porque é o Branquinho. Realmente é uma bobeira pensar dessa forma, né? As boas ideias não interessam de onde é que venha. Você tem que aplaudir, você tem que elogiar e tem que entender. Como eu falei aqui agora da questão do fundo do idoso aí. Dou os parabéns, e não estou ironizando não, é excelente. Porque quem não quer morrer jovem vai ficar idoso um dia. E eu não quero morrer jovem. Então significa que esse fundo ele é extremamente importante. Agora, a criação dessa unidade móvel para testagem rápida é muito importante, é extremamente importante. Não adianta nada em testar a pessoa só no momento que ela está ruim já que não adianta mais. Então, se você faz um diagnóstico com antecedência, se você pega já no início, é possível combater esse vírus, é possível tratar as pessoas sem colocá-las em risco, igual vem acontecendo. Ah, é só em Buriti que está colocando em risco as pessoas? Não. Isso é no Brasil, em grande parte do Brasil. Agora, não é porque nas outras cidades estão colocando em risco a população que nós temos que fazer isso aqui em Buriti também, não. Então nós temos que criar, nós sugerimos nessa noite a criação dessa unidade móvel de tratamento, a testagem rápida e o tratamento imediato. Isso está provado. Se você tardar o tratamento, você está dificultando a chance do paciente de se recuperar. E aí, meu amigo, vai virar estatística, vai virar número. E eu pergunto, quem de vocês aqui quer virar número? Ah, foi mais um que morreu, foi o doutor tal, o professor tal, o fulano de tal. Vira número, acabou. Experimenta morrer para você ver. Se daqui 3 dias alguém lembra que você morreu. Então é por isso que nós temos que fazer agora, é o hoje. O amanhã não existe. Quando chega o amanhã, já é hoje. Vocês prestaram atenção nisso? Ah, amanhã eu vou fazer isso, chegou amanhã, é hoje. Ah, amanhã eu vou fazer, chegou amanhã, é hoje. Então nós temos que ver o hoje, é o momento. Temos que fazer agora. Não é deixar para fazer daqui um mês, 2 meses, sei lá, 4 meses, não. Daqui até lá, quantas vidas vão ser perdidas numa cidade pequena como Buritias? Então, essa testagem é importante. O tratamento imediato é importantíssimo. É possível fazer? Sim. Porque se eu fosse prefeito com tanto dinheiro desse, eu tenho certeza absoluta que a população teria orgulho do trabalho que nós faríamos aqui. Né? E não estou fazendo propaganda para o futuro, não, tá?
Vereador,
estou só dizendo, da capacidade. Pois não, vereadora?
É só para te fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, aqui você quer, essa indicação sua que assim, é para que faça o teste em massa a qualquer momento? Porque nós sabemos assim que... Tem o teste rápido que parece que é com 3 dias, né? Se nós tivermos, qualquer um de nós que estiver com suspeita. E tem o outro teste do cotonete, o PCR, que é com 7 dias.
Ótimo.
Assim, aí é para, por exemplo, é uma indicação, é excelente, né? É o momento que nós estamos visando, né? Todas as ideias são bem-vindas. Mas aí eu gostaria que você me explicasse assim, se é massa. Vai fazendo o teste.
Vereadora. A pergunta de Vossa Excelência é extremamente importante, pertinente, né? Eu repito que eu não sou médico. A gente só ouve as boas ideias que vão dando certo em outros locais e vão trazendo para cá. A testagem é realmente em massa. É testar por bairro, é testar por distrito, por exemplo. Você chegar no distrito de São Pedro. Nessa semana estarão no distrito de São Pedro, por exemplo. Testa a população. Se vai demorar 3, 4 dias para realmente ter o diagnóstico, bacana. Pelo menos é 3, 4 dias. E daí se não testar? Né? Como aconteceu no distrito, 3 pessoas faleceram por questão do coronavírus. A mulher foi na consultar e tal, tá com falta de ar, talvez pode ser, tal, fica esperando aquele negócio todo, e de repente não entra com tratamento, não faz a testagem de forma rápida, né? Porque é lógico que instantaneamente o teste não é feito dessa maneira. Agora, testar em massa a população de Buritias, testar os 25 mil pessoas que tem aqui, ou se tiver 26 mil, que teste 26 mil. Eu repeti na reunião passada que testar a minha pessoa também, como cidadão de Buritis, todos nós que sejamos testados. E aí vai ter um diagnóstico. Quantos é que tem mesmo realmente que estão com o vírus? E daí começa o tratamento imediato. Nós vimos que é possível, é importante, agora enquanto a gente ficar parado, esperando, ver se vai piorar, ver se vai não sei o que e tal, e de repente vai testar lá na frente, aí já não adianta mais. Tem lugares aqui que a gente está vendo que quando chega para testar, o pessoal quer economizar os testes, porque custa um certo recurso, né? Quer economizar, que não pode ser testado agora, que vai testar na semana que vem, que não sei o que tal dia. Não estou dizendo que é Buritis, estou dizendo que a testagem tem que ser imediata e tem que ser da população em massa na cidade de Buritis como um todo, para aumentar a chance da população, para aumentar a possibilidade. Sabemos que não tem UTI, né? Hoje tem aqui o padre João César nos ouvindo, né? É uma honra, né? Contar com a presença do senhor aqui. Sabemos que não tem UTI Unaí, né, para receber mais. Sabemos que em Patos de Minas está com dificuldade, sabemos que em Paracatu tem dificuldades. Então, é melhor testar com antecedência. Outra coisa também, já aproveitando isso aqui, por que, que não criou semi-leitos de UTI em Buritis com esse dinheiro que veio para Buritis? Né? Para dar mais chance à população, contratar profissionais que tenham capacitação. Lógico, não estou dizendo que isso tem aqui. Não tem, não, que tem. Só que preparar mais profissionais, trazer para Buritis, na parte de intubação, por exemplo, que teve aqui em Buritis casos, né, que foi preciso fazer numa questão emergencial. Mas eles disseram, ah, aqui nós não devemos, até o vereador Wendel disse, falou, só fez porque não tinha outra solução. Não foi isso, vereador? Porque não é de praxe fazer isso aqui. E eu volto a frisar mais uma vez aqui, dar os parabéns a todos os profissionais da saúde daqui de Buritis. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos vocês são excelentes. Entendam, nós estamos cobrando aqui do executivo. Nós não estamos cobrando melhor, você desempenha melhor função, não. Porque vocês já fazem o que tem que ser feito dentro das possibilidades que são oferecidas. É só isso?
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
É, aqui só para ressaltar aqui que Vossa Excelência disse aí, não sei se tem conhecimento, a Prefeitura de Lagoa da Prata realizou a testagem rápida em massa da população. Foi realizado aqui entre pessoas de 18 a 65 anos. Foi realizado por ordem alfabética. Foi pegando, foi feito toda da população.
É exatamente isso, vereador. Exatamente isso que nós estamos propondo nessa noite. Essa testagem em massa da população de Buritis. Obrigado. Devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Passo a palavra agora para o vereador Faguinho para a discussão de votação de proposição da minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 34/2021 sugere ao Executivo Municipal que, através da Secretaria de Obras, construa um trevo na encruzilhada que dá acesso a regiões da Barriguda 1 e 2, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Com a palavra... Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Essa indicação, eu fui procurado por algumas pessoas que transitam ali naquela região do Barriguda 1 e 2, e para melhor condição de segurança para as pessoas que transitam por ali, que é na altura da fazenda do seu Zé Cesário ali, que dá acesso à Barriguda 1 e 2, eu sugiro ao secretário Douglas que faça o trevo ali, para melhor condição de segurança para quem transita ali naquela região. Devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Devolvo a presidência ao vereador Flávio Galvão.
Está aberto o prazo para lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco, líder do PDT. Líder do governo.
Solidariedade.
Mas aqui a senhora está como líder do governo.
Ok.
É Cibele.
Está certo, está certo, mudou. Boa noite a Vossa Excelência, aos demais colegas dessa Casa de Leis, né, ao nosso pároco, né, da paróquia Santa Luzia, seja bem-vindo. E aos ouvintes da rádio. Nessa noite, eu só quero transmitir uma mensagem, né, para as mães, né, que é domingo, né, é o dia nosso, né, o dia das mães. Então, mãe é carinho, proteção, mas também é bronca e é lição. Mãe é calor humano, atenção e coração. Mãe é saudade quando ao nosso lado já não está. Mãe é nosso porto seguro e a referência do que queremos e podemos ser. Enfim, mãe é compreensão, amor e emoção. E nesta data especial, te homenejo de todo o coração por tudo que és em qualquer outra ocasião. A você, mãe, a minha eterna gratidão. Parabéns, feliz Dia das Mães. Eu deixo aqui essa mensagem, né, a todas as mães, né, e rogo a Deus também que proteja a cada uma, aquela que tem o seu lar, a que não tem, a que enfrenta as dificuldades, né? Que Deus possa vir iluminar a cada uma de nós. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele, líder do Solidariedade.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Boa noite, excelentíssimo presidente, e a todos os nobres colegas. Nesta noite, gostaria de manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Leopoldina Lobo dos Santos. No mês de abril, foi comemorado o aniversário da nossa showball, a nossa escolinha de futebol, que há 16 anos tem história para contar em Buritis. Estive no jornal da Clube FM nesta sexta-feira, dia 30 do 4, falando um pouco sobre a história da showball. Inclusive, eles estiveram também no campo da BB, filmando a professora Cibele para essa entrevista. Quero agradecer aqui a toda a equipe da Clube FM pela oportunidade. São muitos momentos, histórias, e muitos contribuíram para chegarmos aqui. Pais, alunos, monitores, aprendizes, apoiadores, patrocinadores e fãs do nosso trabalho, que de alguma forma nos ajudou a chegar. Em meio a esta pandemia que estamos passando, sabemos que com a bênção de Deus, logo estaremos juntos novamente. Há esperança para que se normalize e voltamos às nossas vidas normais. Vamos continuar orando e pedindo a Deus que nos livre e livre toda a nossa cidade e nossas famílias deste vírus. Para estarmos juntos novamente, poder vibrar, torcer, emocionar e, acima de tudo, sonhar. Incentivando sonhos e talentos, são 16 anos e ainda teremos muitas coisas para escrever e contar. Muito obrigada a todos que fizeram e fazem parte dessa história. Parabéns, Showball, pelos seus 16 anos. Na oportunidade, também gostaria de agradecer a todos os apoiadores, né, deste projeto, em especial quando eu não estava ainda sentada nessa cadeira, né? Eu tive muito apoio de alguns parlamentares, inclusive a vereadora Nílvia foi uma abraçadora dessa causa desde quando começou. Então, aqui, em nome de todos os alunos, quero te agradecer, nobre vereadora, por tudo que fez por nós durante esse período. Eu tenho certeza que continuará fazendo. Viu? Que Deus te abençoe. Gostaria de parabenizar, em nome das professoras Dejanine nesta noite e a professora Cida Lopes, todos os professores que estão em trabalho remoto em prol da nossa educação. E, na oportunidade, gostaria de homenagear também a professora Valmira Morato e Dilma Teixeira, pela aposentadoria das duas que aconteceu, a Valmira no mês passado e a Dilma nesse mês. Tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês aí nessa nova etapa de vida, que os sonhos de vocês possam ser realizados. Mas, nesta noite, eu não poderia deixar também de dizer onde eu estive na semana passada. Nossos colegas aqui, nosso presidente, eu estive na farmácia municipal apenas para buscar medicamentos de meu uso e acabei sendo convidada para visitar as instalações. Aceitei o convite e fui tão bem recebida e acolhida. Não esperava encontrar num lugar tão bem organizado, vereadora Vaninha. Limpo, com uma energia tão boa, um lugar de paz, apesar de receber pessoas que vão buscar remédios, às vezes doentes, as pessoas que ali trabalham, conseguem transmitir paz. São pessoas queridas, educadas e felizes com o trabalho que fazem. Foi uma das visitas mais bonitas e produtivas que fiz até agora. Na ocasião, a coordenadora Aline Rodrigues me levou para conhecer as instalações da farmácia e me disse um pouco sobre a rotina do local. Lá eles têm todos os medicamentos organizados, tudo limpo e bem arejado. Me disse também que atendem em média de 200 pessoas por dia e que a farmácia funciona das 8 às 5 da tarde. Na unidade, são fornecidos pelo município cerca de 230 tipos de medicamentos. Dentre eles, medicamentos para hipertensão, diabetes, medicamentos de controle especial e vários outros. Termino aqui externando minha admiração e respeito a esses profissionais que, mesmo diante ao caos que estamos vivendo, por conta dessa pandemia, ainda levam sorrisos, carinho e alegria a quem precisa. Parabéns à coordenadora Aline Rodrigues e toda a equipe da farmácia municipal. Vocês são 10. Que Deus abençoe a todos nós. Também gostaria de falar de um projeto muito bacana que foi realizado aqui em Buritis pela Polícia Militar, a campanha solidária com o objetivo de favorecer as famílias carentes do município, com o tema Doe Amor, em forma de alimento. Foram arrecadadas, vereador Geudo, mais de 300 cestas básicas distribuídas por todas as nossas famílias. A ideia inicial se deu através da sargenta Simone, que ao expor ao capitão Ranieri, sendo aceita e apresentada à corporação militar. A campanha foi bem aceita pela população buritizense e alcançou a meta além da proporção que os militares imaginavam. Parabéns pela atitude à Polícia Militar. E, para finalizar, também gostaria de dizer que recebi em minha residência, na semana passada, o assessor deputado Zé Silva do Partido Solidariedade, Tiago Martins. Discutimos projetos e ações para o nosso município. Apresentei alguns ofícios, solicitando recursos para várias áreas, como educação, esporte, segurança pública e saúde. Assim, espero que, em curto espaço de tempo, essas demandas possam ser atendidas pelo deputado Zé Silva, que tem um carinho muito especial pelo nosso município e que, ao longo de seus mandatos, tem direcionado vários recursos para melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem. Muitas novidades estão por vir através desta parlamentar. Quero finalizar nesta noite mandando um grande abraço para a enfermeira Stephanie, a Vivian, que estão lá no centro do Covid, e ao guarda Eliseu, lutando dia após dia em meio a tudo que estamos passando, ainda com um sorriso no rosto. Eu estive com suspeita de Covid e fui bem recebida por elas. Como todos ali estavam, nós éramos mais ou menos umas 5 pessoas distanciadas esperando o momento para fazer o exame de Covid. Até achei que o exame foi bem rápido. Eu fiquei muito triste por um fato que aconteceu. A falta total de descaso e profissionalismo quanto à questão do médico que me atendeu e algumas pessoas que ali estavam. Eu quero dizer aqui nesta noite, para que esse recado pode chegar até ele, que o que está precisando nele, acho que é amor. Amor pelo próximo. Talvez o senhor pode estar assim, meio amargurado, devido estar passando por esse momento difícil. É muitas pessoas que têm que atender. Não é fácil lidar nesse momento. O medo fica muito maior do que qualquer coisa, porque ninguém quer pegar essa doença. Mas dizer ao senhor que, com certeza, deve chegar até o ouvido do senhor essa questão. Um pouco mais de amor no coração. Eu tenho certeza que, a partir desse momento que o senhor tiver, o senhor vai deixar no coração de todas as pessoas que entrar na sala do senhor amor, amor ao próximo, porque assim venceremos essa Covid. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de nós. Tenha todos uma boa noite. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho, líder do PL.
Cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereador Flávio Galvão. Estendo os meus cumprimentos a todos os colegas vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar mais uma vez o povo de Buritis, nos ouvindo via Rádio Buritis, nos acompanhando. Pessoas aqui na cidade de Buritis, pessoal no meio rural também nos acompanhando, Meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Podem se sentir orgulhosos, porque nós estamos aqui para representá-los, para cobrar, para reivindicar. Eu digo isso a todo o povo de Buritis, cidade, a todo o povo também do meio rural de Buritis. Nessa noite, quero fazer mais uma sugestão. Eu digo que o vereador tem que sugerir, tem que cobrar, reivindicar. Nós vamos sugerir ao governo, a senhora Mayara Antunes, a secretária de saúde, ela é uma pessoa extremamente excelente, não tem um conhecimento de proximidade com ela, mas a gente percebe que ela tem uma atuação muito bacana, E nós vamos sugerir ao governo, ao prefeito em si, e também à secretária, de uma forma geral. Está existindo um problema, eu não sei a razão pelas quais, o porquê que a vacinação não pode estar sendo feita mais no distrito de São Pedro ou em qualquer outro distrito, né, que são três distritos agora, né, Vila Serrana, Serra Bonita e o distrito de São Pedro e as vilas, né, do distrito de uma forma geral. Nós estamos aqui hoje para sugerir que faça a vacina nos distritos, nas vilas, nas comunidades rurais. E por que isso? Porque as pessoas estão num momento de fragilidade. Fragilidade financeira. Por exemplo, o distrito de São Pedro não tem transporte, não tem ônibus de lá para cá. Né? A empresa Santa Isabel já suspendeu essa linha já faz tempo. Né? Existe um micro-ônibus, mas que vem uma vez, se eu não me engano, por semana. O que, nós estamos sugerindo aqui mais uma vez? Que essa vacinação aconteça lá no distrito, aconteça em Vila Maravilha, aconteça nas comunidades rurais, como, por exemplo, Serra Bonita, Vila Serrana, Palmeira, Cordeiro e outras comunidades como um todo. Porque nós sabemos que tem pessoas deficientes. A grande maioria das pessoas que moram nessas comunidades são pessoas idosas. Então, o deslocamento causa um transtorno a essas pessoas. Né? Sem falar no transtorno financeiro, às vezes algum transtorno físico. Chega aqui em Buritis, aglomeram, acontece uma aglomeração no local de vacinação. Estou dizendo isso aqui, não é da ideia do branquinho, não. É porque nós ouvimos as pessoas que vêm falar com a gente. Então, as pessoas vão sugerindo, né? Pessoas que vieram lá do distrito tomar vacina, por exemplo, falaram, fiquei com medo, porque de repente é tumulto de gente lá, às vezes chega, não tem mais dose da vacina para tomar, desloca de lá para cá, tem que retornar para o distrito de novo, porque vai ficar para outra data, outro dia. Então, não seria melhor, não é melhor tomar essa vacina lá no distrito, tomar essa vacina em Vila Maravilha, tomar em Vila Serrana, Vila Cordeiro, Palmeira, Serra Bonita e assim por diante, lá na Copago. A gente vê na televisão aí, você pode confirmar comigo, enfermeiras atravessando rios, né, de barcos, de canoa, levando a vacina até aqueles moradores mais distantes. Aqui em Buritis, nós não temos essa dificuldade toda, porque você pode perceber que as comunidades não têm essa distância longa assim, né? Distrito de São Pedro, todo asfalto, daqui até lá, Vila Maravilha, etc., Riacho Morto, outras comunidades por aí que tem uma certa dificuldadezinha, mas também não é nada tão grandioso assim. Então, pensando nessa questão financeira, por exemplo, nem todo mundo tem carro. Não tem ônibus, não tem carro, e de repente desloca de lá para cá, a pessoa idosa já está toda fragilizada, que poderia tomar a vacina da sua comunidade. Eu fiquei sabendo que teve um problema lá, alguma desavença, mas isso, meu amigo, tem que se relevar. Tem que resolver da melhor maneira possível, mas continuar com a vacinação, porque começou tendo a vacina lá. Né? Lá tinha, estava vacinando lá. E de repente, porque teve alguma coisa assim que desagradou alguém, mudou esse sistema. Mas eu peço e sugiro mais uma vez que retorne a vacinação nas comunidades rurais. O povo, nem todo mundo tem carro, nem todo mundo consegue deslocar até a cidade para tomar a vacina, não. Tenho certeza que tem pessoas que vão ficar sem tomar a vacina, porque não pode se deslocar. Eu, perto da minha casa, por exemplo, eu sei, se você olhar assim, é lógico, se precisar do branquinho, nós estamos à disposição, mas quantas e quantas pessoas são idosas no meio rural? Inúmeras pessoas, tem muitas dificuldades, muitas limitações. E é por isso que eu acho que tem que se rever isso, né? Por que, não está tomando a vacina, como o vereador Geuto falou lá no início também? Eu recebi uma mensagem, tenho certeza que é a mesma mensagem que ele recebeu. Um enfermeiro mandou uma mensagem para vários vereadores sugerindo isso. A vacina em drive-thru, ao invés de ficar essa aglomeração toda e na hora de tomar a vacina, por que de repente não coloca um ponto aí, as pessoas vão passando, quem tem carro, quem não tem, traz quem tem, e vacina. E no meio rural, desloca até a comunidade para vacinar as pessoas. Né? Eu acho que isso não é tão complicado assim, e seria extremamente importante, que é pensar nas pessoas idosas, pensar nas pessoas com deficiência. Uma vez que na hora de pedir voto, a gente desloca lá para o rincão, o último cantinho de Buritis para pedir voto, por que nós não podemos ir lá também para levar um benefício que é direito do cidadão, que é direito da cidadã de Buritis? Então isso é inadmissível, esse tipo de comportamento. É lógico, vamos explicar por que aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá, eu entendo. Teve problema? Teve problema, mas não custa nada. Nós não podemos deixar, por causa de um acontecimento, as demais pessoas pagarem o preço por isso. Então, a comunidade, repito mais uma vez, grande número de pessoas idosas, tem dificuldade de locomoção até a cidade. Não existe transporte, por exemplo, questão do ônibus que tinha aí, o ônibus Santa Isabel não tem mais. Nem todo mundo tem condição de pagar um táxi para trazê-los até a cidade. Então, pensando dessa maneira, nós estamos aqui para sugerir ao governo, para pedir, para que possa realmente atender essas famílias, essas pessoas, nas suas comunidades, vilas e distritos. Porque é um direito, nós não estamos fazendo favor para elas, não. É um direito delas.
Tá? Outra coisa que eu quero cobrar nessa noite aqui, não é para ofender ninguém. Ah, o branquinho está lá falando, vai ofender a secretária de educação. Muito pelo contrário. Eu disse aqui que eu a respeito. Eu digo, disse aqui que ela é uma pessoa competente. Não é nesse sentido. Nós estamos sugerindo ao governo executivo. Vou sugerir mais uma vez. Vereadora Vânia, se estiver acontecendo em Buritis de forma correta, eu peço até desculpa pelas minhas palavras. Mas, sinceramente, há pessoas me procurando e dizendo que não chegou até a casa delas. É, a merenda escolar, ela vem por aluno. Ela chega a Buritis por aluno. Então, resumindo, se o aluno tem condição financeira ou se ele não tem condição financeira, a merenda ela vem para o aluno. O aluno ele pode ser rico ou ele pode ser pobre. A merenda vem por aluno. Antes da eleição, estava vendo, distribuindo, devolvendo a merenda do aluno para o aluno, para a família do aluno. Agora, depois passou a eleição, eu não sei se está acontecendo, porque eu tive algumas reclamações. Então, estou dizendo aqui, e dizendo que para atender a todas as pessoas, independente. Ah, aquele ali porque é melhor de condição, ele é aluno, ele tem direito, a merenda vem por aluno. Entendeu? Se ele é rico ou se ele é pobre, a merenda vem para ele. Então tem que dar para ele. Se ele não quer, ele doa para quem ele quiser doar. Entendeu? Esse é o direito dele. Então devolva a merenda que é dele para ele. Se não está tendo aulas presenciais, o dinheiro está vindo. O dinheiro está se acumulando. Então tem muitas pessoas carentes, vereadora Vânia, passando dificuldades. E esse direito, esse dinheiro não é um favor, não, é o direito dele como aluno. O Estado, quando manda a merenda, eu tenho 3 filhos na escola estadual, manda para o João Pedro, manda para o João Lucas e manda para a Maria Sofia, os 3 filhos que eu tenho, porque é um direito meu. Eu pago imposto, eles são os meus filhos, então eles são resguardados pela lei. E aí, se a gente quiser doar aquela merenda, pegar para a família, um vizinho mais carente, está próximo da gente, isso aí é problema nosso. Entenderam? Então, só que é um direito do aluno. Então, nós estamos sugerindo aqui à secretária, ao prefeito em si, que olhe essa questão. Ah, não é dar para 1, 2, 3 ou 4, não. É para todos aqueles que são alunos das escolas. Né? E se o dinheiro está vindo, que repasse em forma de uma cesta básica a essas famílias. Não há proibição na lei, não. Eu não sou advogado, não, mas eu não vejo que tem proibição nisso, não. Repassar o que é do povo para o povo. Repassar aquilo que é direito do aluno para o aluno. Eu não vejo essa proibição toda, né? Então, assim, eu estou sugerindo nessa noite essa questão. Outra coisa importante também é a questão do Fundeb. O Fundeb, professor, a aula presencial não está acontecendo, os gastos com transporte escolar não está acontecendo, isso é óbvio, né? A aula está acontecendo à distância, remotamente. E os professores estão trabalhando até muito mais que talvez presencial. Agora, uma coisa que chama atenção é o seguinte, ah, não quero pagar o reajuste tal, tal, tal. Ah, de repente o MEC vai estabelecer lá na frente. Mas nós, eu disse isso, o amanhã não nos pertence, nós temos que viver hoje. Os professores queriam receber hoje, não é daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 4 meses, não. O dinheiro do Fundeb está vindo, os gastos estão reduzidos, porque, eu repito, a aula presencial ela não está acontecendo, o transporte escolar não está movimentando, não está deslocando. Então eu pergunto, faço um questionamento, por que não dá a recomposição geral anual aos professores? Uma vez que esse dinheiro está aí. Então, resumindo, dinheiro, o governo municipal, o cofre da prefeitura tem. Dinheiro tem, porque muitas economias estão sendo feitas. Exemplo da cultura, não está tendo festa nenhuma. Não teve arraiá, não vai ter arraiá, não vai ter festa junina, não teve carnaval. Então, dinheiro tem. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, eu repito, não para afrontar ninguém, mas como disse aqui nessa noite, de forma sábia, o padre mencionou, estamos aqui para defender os anseios da população e principalmente das pessoas mais humildes e mais carentes. Doa quem doer. É para isso que o vereador está aqui. Senão, eu largaria isso aqui e ficaria na minha casa, que era melhor para mim. Então, nós estamos aqui para representar aqueles coitadinhos humildezinhos que estão lá, que às vezes não tem um microfone e não tem voz para falar e para cobrar. E que estão passando dificuldade nos seus lares, nas suas casas, e achando que a prefeitura, ou sei lá, o governo de Minas, está fazendo favor para o povo. Está fazendo favor, não. O governo de Minas trabalha com dinheiro do povo, o governo federal trabalha com dinheiro do povo, o município trabalha com dinheiro do povo. São os impostos que nós pagamos. Se compramos uma bala, nós pagamos imposto. Você vai ter uma porcentagem daquilo que está ali, que é embutido em imposto. Então não é favor para ninguém, não. É obrigação de fazer. Então não vou me alongar mais aqui, presidente. Muito obrigado. Quero desejar uma excelente noite para todo o povo de Buritis, dizer que esse vereador vai continuar defendendo o povo como tem que defender. Um abraço para todos os professores que se sintam representados por esses vereadores, especialmente tem a vereadora Cibele, o vereador professor Branquinho aqui, para defender. A professora Rosina lá no distrito, a professora Cláudia Valéria, diretora da escola São Domingos. Nós temos novidades aí para 3 escolas de Buritis, logo em breve vamos estar falando uma novidade muito bacana para 3 escolas da cidade de Buritis. e isso nos honra muito. Nosso trabalho, cada dia, empenhar, dedicar. Se a gente vai falando alguma coisa errada, eu volto atrás e peço desculpa, mas estou aqui para defender o povo. Aí mandou uma mensagem aqui, o Branquinho não poderia ter falado de testar a população. Tem que esperar 8 dias para depois ver se tem um sintoma para testar. Aonde é que está essa lei que diz isso? Depois que já tem sintomas, você tem que testar para não ter certeza se tem ou se não tem. De repente eu posso ter, ser assintomático e contaminar outras pessoas que não podem ser contaminadas. Essa é a minha opinião a respeito dessa questão aí. E repito, respeito a secretária de saúde, respeito a secretária de educação, respeito todo o pessoal da saúde de uma forma geral. Não estou aqui para agredi-los. Pois não, vereadora?
Me concede um minuto.
Vontade.
Sobre a questão dos alimentos que vêm para as escolas... eu estive visitando algumas creches na semana retrasada, fui convidada pelas coordenadoras e também algumas escolas. E, inclusive, a diretora da Escola Municipal Filomena Campos, a Elisete Taborda, começou esse projeto de estar passando as verduras para todos os alunos das salas. Inclusive, ela começou por etapa. Primeiro período, segundo período, foi até o quinto ano da Escola Filomena Campos. As creches que eu visitei também, a Lady Zanini, também com esse mesmo perfil, de estar passando sala por sala, e cada aluno recebeu o seu kit. O kit, como diz o kit verde, né? Que era aquele lanche que não vai ser usado na escola. Então, assim, na oportunidade, eu gostaria de convidar o senhor, se essa semana o senhor estiver em Buritis, para a gente poder estar indo até as escolas, algumas escolas que eu não fui, para a gente poder estar tirando essa dúvida, porque eu acho que isso é muito importante também, se o senhor puder.
Vereadora, a fala da senhora é excelente. Agora, só que é o seguinte, eu tenho um entendimento, e que pessoas me procuraram, que tem filhos na escola municipal que não receberam esse kit verde. Alguns receberam, outros não, né? Só que é o seguinte, não é só o kit verde, não. É o macarrão, é o arroz que vai para a escola, entendeu? Que é da merenda escolar. Aquilo que está tudo de referente à merenda escolar deve ser devolvido ao aluno, porque é um direito do aluno. Realmente, as diretoras que estão devolvendo aí esse kit verde, as verduras, frutas, etc. Parabéns para todas elas.
Me concede
uma parte. Esse é o caminho correto de se fazer. E eu não estou dizendo aqui, eu disse bem no início da minha fala, só um pouquinho, vereador. Disse no início da minha fala assim: se eu tiver errado, que me corrija, estou dizendo que a gente vai chegando às demandas, às cobranças, às sugestões, nós vamos trazendo até aqui. Para quem está fazendo, bacana, excelente. Os meus parabéns, que continue assim. E se puder melhorar, que melhore. Pois não, vereadora?
Rapidinho, só porque a secretária, ela mandou uma mensagem aqui. Né, ela deve estar ouvindo, assim, pode ser que realmente, né, tenha alguém que esteja reclamando, né, lógico, né, mas ela disse aqui, ó, que o retorno da merenda escolar está sendo de forma escalonada, você entendeu? E ela falou também que por isso que mensalmente é comprado as cestas e estas estão sendo entregues nas escolas, estão sendo distribuídas, você entendeu? E quanto aos kits verdes, eles estão entregando todas as segundas-feiras, né? Aqui na área urbana, como na zona rural. Então, é essa. Ela disse aqui que já distribuímos 493 cestas básicas.
Vereador Nilvia,
a explicação dela.
Realmente, então, a explicação é excelente. Eu realmente dou os parabéns para a secretária. Estou dizendo que tem pessoas que estão insatisfeitas por aí, então não chegou nas certas pessoas. Só que, assim, se está fazendo isso, né, vereador Gildo? De forma escalonada, como está dizendo aí, bacana, parabéns, esse é o caminho mesmo. E eu disse aqui, secretária, se Vossa Excelência estiver me ouvindo aí, que deve estar ouvindo, repito mais uma vez, o vereador Branquinho não está contra a pessoa da secretária, não está contra, tanto da saúde, da educação, enfim. Nós estamos aqui para defender os anseios da população. Tem gente reclamando que ainda não chegou para ele. Porque não chegou, tá? Vai chegar para todo mundo? Bacana, nós vamos estar aqui para elogiar, estou aqui para elogiar onde já foi entregue, estou aqui para parabenizar o que foi feito, estou dizendo que a população fica ciente que esse é um direito, não é um favor que está fazendo a população, nem a nenhum aluno de Buritis, é um direito seu, você está recebendo aquilo que é fruto dos impostos que nós pagamos. Só isso que eu estou dizendo nessa noite aqui. Então, eu espero ter sido compreendido, que tenha sido entendido, as nossas reivindicações em prol do povo. Presidente, muito obrigado. Desculpa aí por ter alongado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do PTB.
Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os colegas vereadores, os nossos ouvintes da Rádio FM e também agradecer a presença do padre João César. Dizer que fiquei muito feliz mais uma vez com a sua visita, padre, pelas orações. E dizer que tenho colocado como bússola na minha vida, desde que estamos aqui como vereadora, estar sempre defendendo o fraco, o oprimido, o necessitado, e sendo um instrumento transformador na vida dessas pessoas. Mas agradeço muitíssimo cada palavra que o senhor dirigiu aqui quando da oração. É, dizer ainda que no dia 15 de abril de 2021 foi sancionada pelo Executivo o projeto de lei da autoria dessa vereadora, projeto de número 06 de 2021, que reconhece as igrejas como atividades essenciais no município de Buritis. Assim, os templos religiosos deverão respeitar as determinações da vigilância sanitária, os protocolos e orientações da Secretaria de Saúde, como sempre já vem sendo feito, né, padre? Afirmar também, mais uma vez, que reconheço a igreja como apoio fundamental às necessidades da população, principalmente no cenário de pandemia que estamos vivendo. As igrejas não só têm desempenhado sua principal função de apoio espiritual às pessoas, mas também garantem um apoio fundamental de equilíbrio psicoemocional da sociedade. Dizer que essa vitória não é uma vitória da vereadora, mas a vitória é uma vitória do povo de Deus. É, hoje também vi um noticiário que me chamou muito a atenção. São dados da Secretaria Municipal de Saúde, observados por esta vereadora, que apontam nos quatro primeiros meses de 2021, os números de notificações de dengue em Buritis estão 125,86% maiores em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2020, foram 58 notificações, ante os 131 deste ano, uma alta expressiva no número de casos suspeitos, pois só os dados de janeiro a abril deste ano já se aproximam do acumulado do ano passado, quando foram contabilizados 151 notificações. Os casos confirmados de dengue, comprovados por exame de sorologia, chegaram a 16. No mesmo período do ano passado, foram 7. O calor seguido de chuvas no fim do dia e clima próprio do outono, que gera um alerta para o risco de surgirem focos de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Sabemos da excelência dos serviços prestados pelas autoridades sanitárias. Porém, diante do aumento expressivo de casos, necessitamos de ações que visem somar ao trabalho já realizado, pois estamos em período chuvoso e isso nos deixa apreensivos, pois a tendência é de aumento de casos. Vale lembrar que o mosquito também é vetor para a transmissão do Zika, chikungunya e febre amarela. Em casos mais graves, podem até levar a óbito. Por isso, é importante reforçar as medidas de prevenção, eliminando qualquer local que possa acumular água parada, como, por exemplo, entulhos, calhas, caixas d'água, palhas de coqueiro, pneus, tampinhas de garrafas, latas e outros. Além desses cuidados, também é indicado o uso de repelentes aos primeiros sinais: febre alta, dores musculares, dor de cabeça e atrás dos olhos, diarreia e manchas vermelhas pelo corpo. Procurar imediatamente um médico para ser consultado. Sabemos que ações são feitas durante todo o ano pelos agentes de endemias, mas quero aqui pedir à Secretária de Saúde, através da equipe da Vigilância Sanitária, para intensificar, principalmente neste período de chuva, as políticas públicas no combate à dengue, divulgação de mídia e incentivos aos cidadãos para que colaborem com a erradicação dos problemas. É, também, não poderia deixar de falar neste tema, acompanhei agora recentemente o noticiário da Câmara dos Deputados, que aprovou na quarta-feira, dia 21, um projeto de lei que torna as escolas como serviços essenciais, assunto até debatido hoje com a minha colega vereadora Cibele. O projeto de lei torna a educação infantil, os ensinos fundamentais e médio e a educação superior serviços essenciais, que são aqueles que não podem ser interrompidos durante a pandemia. O projeto de lei estabelece como estratégia para o retorno às aulas critérios como prioridade na vacinação de professores e funcionários das escolas públicas e privadas e a prevenção ao contágio de estudantes, profissionais e familiares pelo coronavírus. O texto segue agora, né, para o Senado. Esse retorno deverá ter ações pactuadas entre estados e municípios com participação de órgãos de educação, saúde e assistência social. Apesar dos esforços das redes estaduais e municipais para a oferta do ensino remoto, os prejuízos à aprendizagem de crianças e adolescentes, notadamente os mais pobres e vulneráveis, têm sido imensos pela suspensão das aulas presenciais. E mesmo com a adoção do ensino remoto, há estudos realizados em diversos estados, municípios, países, sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 na educação, que evidenciam perdas significativas da aprendizagem. Após a votação no Senado, o projeto segue para a sanção da Presidência da República. Diante da matéria tão importante divulgada sobre a possível retomada às aulas presenciais, quero aqui apresentar, né, mais uma vez, ou melhor, solicitar do nosso Executivo, do Governo do Estado, Secretaria de Estado de Saúde, o qual estarei também oficiando, para que envidem todos os esforços visando a imunização dos professores e trabalhadores das instituições de ensino dentro do Plano Municipal de Vacinação, para que haja segurança para a comunidade escolar no efetivo retorno das aulas presenciais no nosso município de Buritis. Também quero aqui falar um pouco sobre a Polícia Militar. Tenho ouvido, vereadora Cibele, inúmeros elogios da população aos excelentes serviços prestados pela PM no combate à criminalidade e nos resultados conquistados nos últimos tempos sobre a coordenação do nosso capitão Ranieri Freitas e com relação à diminuição da criminalidade no município. E isso deve, sim, ser valorizado. Dizer que segurança pública é o resultado de uma ação conjunta e que valorizo o trabalho da inteligência que a Polícia Militar, juntamente com a Civil, tem feito na busca de solucionar os crimes da nossa cidade, resultado do esforço conjunto das equipes administrativa e operacional. Parabéns mais uma vez ao capitão Ranieri, a equipe do 28º Batalhão e todas as forças de segurança que têm atuado com eficiência e feito um trabalho que merece, sim, ser reconhecido. E reitero minha fala dizendo que estarei, através de nosso mandato, trabalhando em parceria com os nossos deputados e batalhando para somar com mais conquistas para a segurança pública. E também, vereadora Cibele, sou reconhecedora da linda campanha solidária feita pelo 28º Batalhão. Mais uma vez, parabéns. Deixar um abraço, não sei se o pessoal está nos ouvindo, mas se tiver, por favor, enviar a mensagem a essa vereadora, né, para a gente estar confirmando como é que está sendo essa transmissão da rádio. Para o pessoal da Barriguda 1, que antigamente sempre ouvia as nossas reuniões, pessoal do Roseli Nunes e também da comunidade da Copago. Eu muito obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita, líder do PDT.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o padre João César. Prazer imenso em ter o senhor nessa casa de leis. Cumprimentar os ouvintes da rádio 88.5 de Buritis. E começar já, o excelentíssimo presidente, fazendo uma cobrança a respeito da transmissão da rádio, excelentíssimo presidente. Às vezes não chega até o senhor, mas nós estamos eu, vereador, estou apanhando muito pelo motivo dessa rádio não estar levando a sua frequência até onde as pessoas estão ouvindo. Tá? Tivemos uma votação no plenário, aquele dia foi feita uma pergunta ao plenário, todos os vereadores esclareceu a dificuldade que nós estamos tendo, viu? Eu hoje fui citado, excelentíssimo presidente, que nós estamos jogando dinheiro fora, dinheiro do município, e a população tem esse direito de cobrar, porque realmente o dinheiro faz parte do município, que eles não estão ouvindo. Pode ficar à vontade, presidente.
Vereador Gildo, como eu falei naquela reunião no dia que foi discutido sobre a qualidade da rádio, eu disse e volto a repetir que foi feita uma licitação e a rádio vencedora foi a 88.5. Já notificamos o proprietário uma vez. Vamos fazer, eu peço ao jurídico que faça outra notificação. Ele não atendendo a Câmara Municipal, com o apoio do jurídico, podemos ver se cancelamos a licitação e chama o próximo, da, que foi o segundo colocado.
Agradeço a sua atenção, presidente, porque como o nosso novo colega vereador acabou de falar, nós somos o meio de comunicação da população que está nos ouvindo e nos colocou aqui. A nossa voz hoje é a voz daquela população que nos colocou aqui hoje para estar representando. À vontade, vereadora Vânia.
Dizer também que comungo do mesmo entendimento do vereador Geudo, presidente. Bom saber que o senhor já fez as notificações e dizer que a gente já está indo aí para 5 meses, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o dinheiro público, realmente. Infelizmente, a população também tem cobrado dessa vereadora. Se o serviço está aí, ele tem que ser atendido. Então, no meu ponto de vista, a rádio ela tem que ser assistida, não só aqui na zona urbana, mas também na zona rural. E aqui na zona urbana, as reclamações também são inúmeras. Vi também, vereador Geudo, na região de São Vicente, às vezes o pessoal fala assim, ah, lá no São Vicente está ouvindo a rádio. Eu fui, no meu carro particular, fazer uma visita em loco lá naquela região. No meu carro estava funcionando, mas na residência onde eu estive, na casa da dona Jurandir, ela fala, vereadora, se eu entrar no carro, eu posso até ouvir a rádio. Realmente. Mas aqui, no nosso rádiozinho, que é esse que a gente tem, infelizmente, não funciona a rádio. Esse ano, nós não conseguimos ouvir. Então, é importante essa atenção por parte de Vossa Excelência, presidente. Devolvo a parte.
Está à disposição, nobre colega vereadora. Quero também, aqui nesse momento, parabenizar o governo municipal pelo leilão feito na nossa cidade, na qual aí na prefeitura municipal, que faturou aí aproximadamente mais de 300 mil reais, num momento como hoje é realmente de grande importância um recurso desses cofres públicos de Buritis hoje. Né? Quero deixar aqui, parabenizar, viu? Mas, ao mesmo tempo, eu quero repudiar também. Você fazer uma licitação de 465 mil hoje, nós passando por um momento de pandemia, para comprar 4 picapes. Eu achei que fosse comprar ambulância, fosse comprar teste para testar a população de Buritis, que esse dinheiro ele pode ser manejado em qualquer pasta. O executivo tem poder para manejar para qualquer pasta que ele quiser hoje. Eu vejo que nós temos hoje coisas mais preciosas para ser tratado do que comprar carro zero. O governo é dele, a gestão é do prefeito. Mas eu acho que nós temos que pôr a mão na consciência e ter um pouco mais de cuidado com as coisas que nós estamos fazendo nesse momento de dificuldade do nosso país. Não é só o nosso município, é o nosso país. Nada contra. Mas a minha consciência não comunga com a situação como essa. Para ser preciso, 465 milhões, vereador Faguinho. É muito zero, não é?
É muito zero, viu? Uma parte, vereador.
Fica à vontade.
Só aproveitando aqui o gancho da sua fala, eu estive fazendo um levantamento aqui dos veículos, das ambulâncias do nosso município. Se eu tiver uma canetinha aí, então se o senhor for bom na matemática, o senhor vai somando aí. Vou falar o nome dos carros que tem como ambulância em Buritis. São 3 Fiorinos, 2 Saveiros, 2 UTI, 2 Doblô, 1 Peugeot, uma ambulância que está na Vila Serrânia, uma Distrito de São Pedro e uma de Serra Bonita. Total de 13 ambulâncias. Dessas 13 ambulâncias, meu nobre colega, 4 ambulâncias estão estragadas, não funcionam. Motor fundido, estragado por outros motivos lá. Então, das 13, sobrou 9. Certo? Das 9, 3 estão em distritos e vila, que é Distrito de São Pedro, Serra Bonita e Vila Serrana. Então, das 9, sobraram 6. Dessas 6, para você chegar e bater a chave e funcionar, quando se fala em ambulância, fala em emergência, né, que você não tem que pensar se está boa, e a motor, e a óleo, tem que estar pronto, em pleno funcionamento, não é isso?
Sim.
Só tem 3, entendeu? Então, assim, da mesma forma que o senhor falou, dos veículos que foram licitados, eu estava, me deparei também com a publicação e da licitação, né? Para comprar 4 veículos. Eu fiquei até alegre no momento, ó. 4 ambulâncias. A hora que eu fui ver, 4 carros de luxo, né? Para ficar aí para secretários andar, talvez quando precisar ir para Brasília, né, e voltar, ter aí 4 Fiat Toro. Então é entristece a gente, né, da mesma forma que foi vendido, feito o leilão, foi feito um leilão louvável, né, talvez os carros não estavam em pleno funcionamento, mas que pudesse fazer um bom uso, né, do dinheiro e comprasse ambulância, até mesmo um carro para o Conselho do Telar, que vem há tempos lá, que está sem carro, né, e a gente conhece bem a realidade lá. É isso aí, muito obrigado pela parte, devolvo a parte.
Sem dúvida alguma. É como o vereador que antecedeu falou, nós somos a voz do povo. Se a denúncia chega nessa casa, a minha obrigação é cobrar. Eu fui eleito, foi pelo povo, não foi pelo executivo, não. Eu fui eleito para legislar, fiscalizar e cobrar o direito da população. E esse papel eu vou fazer aqui durante a minha gestão. Eu, então, estarei cobrando sempre. Sei que eu sou um vereador cotado como vereador carrasco, vereador chato, vereador de oposição. Eu não sou de oposição. Eu sou do lado certo. Eu defendo o que é certo. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Você licitar R$500.000 para comprar picape de luxo, enquanto nós não temos nem ambulância, como o senhor acabou de dizer. Né? Mas ele fica na consciência do gestor. É ele que é o gestor, eu sou simplesmente um vereador. É como o vereador professor Branquim disse nesse momento, eu não faria isso, eu numa gestão dessa faria uma gestão totalmente diferenciada. Primeiro eu faria uma gestação participativa. O que é uma gestão participativa? É ouvir a população para você saber onde você aplica o dinheiro. Porque é um dinheiro que pode ir em qualquer pasta hoje. Matar a fome das pessoas, comprar remédio. Né? Porque o foco hoje chama-se remédio, e alimentação. Porque só Deus sabe quando vai passar essa pandemia que nós
estamos vivendo hoje. Só uma parte, rapidinho.
Fica à vontade, João, colega.
Como o vereador, a nossa palavra, que ela é resguardada pela lei, nós temos o direito, esse microfone aqui foi concedido através da votação dos homens, mas é por Deus que nós estamos aqui. Eu quero só repetir mais uma vez. É chegando mensagens aqui, eu não tenho que mostrar mensagem para ninguém, não tenho que expor o nome de ninguém. Referente à questão da merenda escolar. E pessoas que têm alunos nas escolas municipais que não estão recebendo, que não receberam. Então, essa conversa aí que está dando esse negócio de sexta, devolvendo a merenda para todo mundo, esse negócio não procede. Então, a você mãe, a você pai, que não recebeu, sabe que seu filho é matriculado na rede municipal e não está recebendo aquilo que é direito seu, aquilo que é direito do seu filho, da sua filha, saiba que pode trazer esse vereador, que nós vamos continuar cobrando e reivindicando. Porque eu digo, não é favor. Antes das eleições, todo mundo recebia. No período eleitoral, todo mundo estava recebendo. Então nós queremos receber, quer que receba agora, no momento mais drástico, mais complicado da pandemia. É agora que precisam receber. Pessoas, principalmente, que muitos aí não estão tendo condições. Então é agora que precisa. Vereador Geudo, muito obrigado pela a parte aí, devolvo a palavra.
Então o momento é esse, gente. A dificuldade que nós estamos vivendo hoje, eu vejo que o gestor é ele, mas nós temos que ter muita cautela no que estamos fazendo. E quero dizer aqui para a Comissão da Saúde também, na qual eu faço parte, sou membro dessa comissão, que me orgulho muito nesse momento de dificuldade. Dizer para a Comissão de Saúde que nós precisamos de reunir e gostaria de citar ao público que está nos ouvindo, porque aquele portal de transparência, para a gente entender ele, gente, vou ter que contratar um hack para entrar lá e me dizer para mim como é que consegue entender aquele portal de transparência. Porque foi mais de 4 milhões e 200 mil da Covid, para a Covid. Eu não consigo encontrar isso no portal de transparência. Não consigo, meu colega vereador. Não consigo. Então, o que eu quero aqui hoje é fazer um apelo à população de Buritis. Quem quiser fazer parte hoje, como voluntário da Comissão de Saúde, o meu gabinete está de portas abertas, pode se inscrever para nos acompanhar nessa fiscalização. Porque eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo entender. Então, peço encarecidamente, quem tiver interesse de fazer uma gestão participativa, a Comissão de Saúde está abrindo as portas para que vocês venham somar conosco, para que nós possamos realmente entender melhor esse portal de transparência do nosso município. Eu deixo aqui a todos os ouvintes, a vocês, vereador, a você, contador, a você, advogado, a você que tenha vontade de participar dessa comissão, está sendo aberto para que vocês nos auxiliem nessa abertura, para que nós conseguimos entender melhor esse portal de transparência do nosso município.
Entendeu? Já teve até algumas pessoas que já se inscreveram voluntariamente, o Wagner Máximo está escrevendo aqui, viu? E temos outras pessoas escrevendo também. E quem quiser participar da reunião e nos ajudar, nos auxiliar nesse momento difícil, padre, será um prazer muito grande de todas as pessoas que querem nos auxiliar. Viu? Eu preciso entender melhor as distribuições desse recurso no portal de transparência, porque eu não consigo entender ele. Viu? Então, deixo aqui um abraço a todos os ouvintes, quero parabenizar todas as mães, que Deus abençoe e proteja todos desse mal que nós estamos passando. Mas se nós tivermos um Deus maravilhoso e forte, nós vamos vencer mais essa caminhada. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente, e o mais, muito obrigado e uma boa noite a todos os ouvintes.
E hoje, dia 3 de maio, é o dia do parlamento, data em que se comemora a primeira instalação da Assembleia Constituinte e da criação do Poder Legislativo no Brasil. Instituição essa que tem muito maior orgulho de fazer parte, sempre com a missão de servir o nosso povo. Quero aqui agradecer, obviamente o deputado não está nos ouvindo, mas quero agradecer aqui o deputado estadual Zé Guilherme por destinar, a pedido deste vereador, uma emenda parlamentar no valor de 80 mil para a aquisição de uma ambulância. Quero agradecer aqui também o Paulo de Otávio, que sempre está nos atendendo aí com a solicitação da população sobre as lâmpadas queimadas. Quero fazer uma cobrança.
Posso dar uma palavrinha quebrando o protocolo?
Pois não, vereador.
Falou de iluminação aí. Coloca a lâmpada lá do Sansão, pelo amor de Deus. Estive lá no Sansão agora à tarde. Pelo amor de Deus, a rua todinha escura. E eu vou repetir, povo de Buriti, isso aí é perseguição aos meus pedidos, às minhas cobranças. Porque é uma sacanagem. Já vai fazer uns 3, 4 meses, está pedindo para colocar uma arte com uma lâmpadazinha na rua toda escura. Toda escura. Pode ir lá agora à noite e olhar lá. O pessoal tem medo de sair na porta da casa. Uma covardia o que está fazendo lá com o Sansão, com a família do Sansão e com os moradores daquela rua lá, perto da maçonaria do Sansão. Uma sacanagem. Mas nós vamos continuar pedindo, cobrando e reivindicando. Obrigado, presidente.
Vou cobrar também, vereador. Quero fazer uma cobrança aqui para a secretária de saúde na questão dos cachorros na rua. Tive uma cobrança de alguns moradores que está tendo muito cachorro na rua, principalmente pitbull. Então peço à secretária que fale com a Thaís para dar uma olhada para nós e está recolhendo esses cachorros da rua que estão em perigo. Ordem do dia para a próxima reunião. Será apreciada... Desculpa, só comunicar aos ouvintes da 88.5 que na próxima segunda-feira nós estaremos fazendo a reunião a partir das 19, no horário novo, às 19 horas. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da
Maria. Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Então, mais uma vez, eu quero deixar o recado para os ouvintes da 88.